a maneira com que eu olho uma situação hoje. Eu posso mudar de ideia? Posso. É como eu vejo certas situações hoje. Por exemplo, eu gosto sempre de falar com a Thalita. Às vezes, é como a pessoa age com as coisas pequenas. E isso vai mostrar como ela vai agir com a coisa maior. Entendeu? Eu, por exemplo, eu penso hoje da seguinte maneira. Questão de pessoas famosas, artistas, pessoas ricas. A pessoa é rica. O Whindersson Nunes, vamos colocar ele como exemplo. Por que que ele é rico? Porque as pessoas assistem o vídeo dele.
Sim.
É? Não, é porque ele fez os vídeos. Porque, né? Se fosse só questão de assistir, é outra coisa. Se ele não fizesse vídeo, ninguém ia assistir. Mas tá bom. Aí ele ganha dinheiro porque as pessoas assistem os vídeos que ele faz. Tem gente que acha que agora, por ele estar tá rico, milionário, é obrigação dele dar dinheiro para os pobres. Eu discordo. Eu discordo com o pensamento que é obrigação dele. É um dever ele, seria o certo ele fazer, o ideal ele fazer? Sim. Mas é obrigação dele? Não, cara, sabe por quê? Ah, mas você ficou rico porque a gente assistiu seus vídeos. Sim, mas você riu quando eu fiz os vídeos. Foi mais trabalho para mim fazer o vídeo do que foi para você assistir.
Estamos de volta para mais um podcast. Estamos aí gravando o podcast, que horas? 10h38 da noite, exatamente, que aí é meia-noite 38, meu
Ai, no
Deus.
Brasil. Nem fez live porque não compensa, né?
Não vamos perder o... Na verdade, podia ter feito live só para estar grande lá
Mas
no...
é porque não tem tempo.
Vai ter... A gente tá na correria, né, Ronaldo? Resolvendo os vídeos, pensando e buscando jeitos e vendo como que vai ser lá no Brasil, nessa distância de um mês, longe um do outro, glória a Deus. E vamos ver, né, o que que vai acontecer durante esse mês aí que nós vamos estar distantes um do outro. Você acha que você vai, tipo assim, querer voltar mais rápido do que um mês?
Não.
Não?
Não.
Por que não?
Porque lá vai ser fácil. Acho que não vou ter preocupação. Não, seja de boa. Tem que começar a pensar positivo, né, velho? Por quê? O que você tá pensando? Vamos, montei, vamos, bora.
Não, 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 não. É porque eu tava pensando, tipo assim, um mês é muito tempo, né?
E o ano passou rápido, né?
Então.
Então, o mês vai passar rapidinho.
Eu não tô sendo negativo em questão disso aí, ficar um mês, não. Tô só falando, só. Mas aqui, vamos conversar sobre outra coisa. Cara, Natal tá chegando, né? Normalmente quando Natal chega, o que acontece? Você, nós, todos nós, né? Normalmente, pelo menos as famílias, a minha família e a família do Ronaldinho, tem essa. Foi uma mania, né? Que a sociedade criou pra cada um comprar presente.
É, igual casamento.
É, exatamente, igual
É uma
casamento.
criação do povo, da sociedade, para poder gastar dinheiro. Só acho. Desculpa.
Então, aí o que acontece? Como a gente na sociedade a gente prega que Natal
Você vai
é.
falar que sua mãe te chamou de pão dura?
Não ia falar, mas você acabou de falar, então.
Ah, foi mal então. Achei que era esse era o assunto.
Mas também. Só que eu acho que, tipo assim, acaba. O Natal, eu acho que é mais para reunir a família. E sim,
Não acho nada a ver esse negócio de dar presente.
eu acho massa. Eu acho massa de dar o
Eu
presente.
acho
Mas deixa eu terminar de
ridículo.
falar.
Tá se demorando pra falar?
Não, é porque eu acho que, tipo assim, que dar o presente é massa. Só que você exigir um presente pra pessoa, eu acho que é. Aí vai além, sabe? Eu quero. Igual, vamos supor, se você quer dar alguma coisa, mas eu não sei o que que eu. Posso te dar opções, talvez uma coisa ou outra, mas você, tipo, colocar uma coisa bem específica e bem cara pra pessoa te dar, acaba aquele sentido, sabe? Aí eu posso eu mesmo ir lá comprar. Eu acho que é a surpresa que vale mais,
Por
sabe?
que que você tá falando isso? Alguém te pediu algum presente específico caro?
Não, só que é o que eu tô pensando agora, porque eu tô
Eu
mudando
acho
meu jeito de mudar.
ridículo esse negócio de dar presente de Natal. Ah, eu acho que vale a pena dar presente pra uma pessoa que não tem condição de comprar aquilo que ela precisa ou quer. Fora isso, eu, por exemplo, tudo que eu quero, eu já tenho. Se eu não tenho, eu posso comprar. Se eu não posso comprar, as pessoas em volta de mim também não podem comprar. Então, sabe, a pessoa vai me dar algo que. Eu não quero, porque se eu quisesse eu já teria. Ou eu não comprei. É meio, sabe? É. Aí você me dá um presente que eu poderia ter comprado, e eu te dou um presente que você também poderia ter comprado. Por que que você não comprou? Qual a diferença vai fazer? Sendo que, tipo assim, você vai gastar o mesmo tanto que eu.
Eu acho que uma coisa desse negócio, tipo, vamos supor, eu quero um óculos de sol da Ray-Ban. E eu tô namorando ele já faz tempo. Ou um AirPods. Tô dando exemplo de duas coisas que
aí
é cara.
Aí você não vai comprar,
eu
porque
deixando
alguém
pra...
pode comprar pra você no Natal. E você vai comprar uma coisa que ela também tá deixando de comprar, porque alguém pode comprar.
É, exato.
Mesma coisa, só ela comprar o que ela quer, você compra o que você quer e acabou.
É. Então, mas é aquele negócio, eu acho que também é o abrir o presente, que é massa. Eu gosto.
É, não, é lógico, existe então a mágica nisso. Por isso que eles inventam sempre algum motivo pra você ter que comprar presente pra alguém.
Exato, é.
Dia dos namorados, dia das crianças, dia dos pais, dia das mães. Quem não fez... Dia dos pais, dos dois. Não, tem que ser separado.
Tem que ser separado pra gastar mais dinheiro ainda.
Dia do namorado.
Pra que isso?
Comprar aliança pra casar, pra que isso? É só coisa pra poder dar presente, pra poder ter essa emoção.
É, eu não tô te entendendo, né, mãe?
Nem eu.
Mas eu acho que, tipo assim, acaba que agora, como eu tô ficando mais velha, eu sempre gostei do Natal, porque como meu aniversário é no dia 26... acaba que sempre foi festa esse período todo. Então, eu gosto disso. Só que ultimamente eu tô tipo assim, velho. O quê? Aí, sabe como que eu tô? Eu tô tipo assim. Ah, velho, sei lá, cara. Sei lá, parece que eu não tô nem querendo.
Mas e a história que sua mãe te chamou de pão duro? O que aconteceu?
Não, velho, eu tô tentando mudar de assunto, você tá querendo falar do mesmo assunto?
Tem que falar, porque sua mãe não sabe que ela é ignorante com você.
Não, sua mãe também fala que você é mão de vaca.
Não,
sua
minha
irmã...
mãe falou coisas mais extremas, né?
É, não.
Coisas
é...
que eu não posso falar aqui, senão os fãs vão querer achar onde ela tá e destruir ela.
Mas é o que acontece, eu não quero falar mal da minha mãe.
Você não vai falar mal da sua mãe, você tá falando o que você tá contando a história exatamente do jeito que aconteceu, sem... diminuir os pontos, só aumentando.
Então, é que normalmente você também deve ter uma familiar que não foi minha mãe. Eu tô falando mãe pra dar um exemplo, mas foi outra pessoa. Um familiar que normalmente ele fala que você é mão de vaca pelo fato que você não quer gastar com algo que você acha que não é necessário. Ou você acha que aquilo, né, é um valor que você não pode... dá naquela certa coisa.
Você tá sendo prolixo, você tá inventando, rodeando toco. Fala logo. Sua mãe te chamou de pão duro porque pronto.
Velho.
Não, você tá rodeando toco,
não,
contando...
Não, tô não. Eu
tá
falando todos os exemplos,
pessoa,
velho.
Que a pessoa te chama... Não, fala... Ok, conta a história.
Então tá, vamos contar a história.
Eu tô falando, ok, você não quer falar desse jeito?
Específico.
Mas conta alguma coisa, você tá rodeando, você tá embelezando demais. E é tipo assim, a gente tá escutando aqui e falando assim, quanto que ela vai chegar na parte que a mãe dela xinga ela?
Minha mãe não me xingou, Ronaldinho. Nós vamos falar que minha mãe xingou? Então, o que acontece? Aí, eu tava conversando com a minha mãe, aí ela foi, ela fez o comentário que eu era muito bom de vaca. Mas não era... É porque
Que ela falou que você é mão de vaca? O que, que aconteceu?
Porque eu tava conversando com ela, falei que é aniversário, que né, era uma ocasião.
É aniversário de alguém, e ela falou, vou dar um presente pra pessoa mais caro, porque aí vai contar pro aniversário e pro Natal.
Sim.
Aí a mãe dela falou, nossa, é muito pão dura. Mas não faz sentido. Acho que as mães de hoje em dia tá gostando de humilhar os filhos.
Não, mas eu não me senti nem humilhado, nem fiquei triste. É tipo assim, é pelo fato...
Foi ofensivo.
Foi...
Mas você não se deixou se ofender.
Exato. Se fosse outra Thalita de antigamente, eu me ofenderia, achar ruim, ia falar, você tá falando que eu sou mão de vaca? Mas é tipo assim, qualquer pessoa que for falar, igual, tem certas situações que a gente faz, igual Dia das Mães, é uma ocasião especial pra elas. Aí a gente tem que gastar o quê? $300 num presente? Porque
é
sua mãe?
Exato, porque se for menos, você não ama. É igual anel de casamento. Muitas mulheres tem mulher que fala, Thalita, se o anel não fizer minha mão cansar, não presta. Tem que ser. Quanto maior o diamante, maior o amor. Igual o Dia das Mães. Quanto mais caro o presente, maior o amor. Não, eu acho. Não acho certo. E é a minha opinião. Desculpa.
Não, eu acho assim, ó. Vai. Né, o problema, sabe o que é? Porque você.
A linguagem do amor de sua mãe é presentes.
Talvez
não,
é.
Não, talvez
essa.
Não, é com certeza.
É, ok. Então é essa a linguagem dela. Então eu tenho que aprender a lidar com aquela situação pra eu não falar. Ou eu só fazer e nem falar nada, e aí na hora que fizer, ela não vai falar nada.
É, se deu bobeira, você não era pra ter falado.
É. Não, porque sempre que chega na ocasião do Natal, a gente liga um pro outro. Liga, né, igual normalmente eu converso com a família do Ronaldinho, da parte, né, de pai e mãe. Ah, vou dar isso pro fulano, vou dar aquilo pro fulano. Acaba que a gente acaba se constrangindo porque a pessoa tá dando um presente muito mais caro do que eu tô querendo dar. Aí eu tenho que dar um presente mais caro porque a pessoa tá me dando um presente. Sendo que foi o que a gente acabou de falar. Acaba sendo uma troca. Um negócio que eu podia comprar, aí eu vou ter que dar pra outra pessoa porque ela tá me dando. Então acaba que, tipo assim, é isso que tá me constrangindo em questão do Natal. Eu acho que tem que ser uma coisa que tem que vir de você, o que você quer dar. E de surpresa mesmo, sabe? Se eu quero, se eu acho assim, ah, velho, eu vou dar um tênis pro meu irmão. Tô dando um exemplo. Porque eu gostei daquele tênis, aquele tênis é massa e a cara dele. Pá, dou um tênis. Aquilo lá vai ser uma surpresa e a pessoa tem que ficar... O problema é que, sabe o que é? Que as pessoas não estão satisfazendo mais com uma coisa simples. Igual eu mesma. Eu acho que, igual você falou, como a gente chega no ponto que... Se eu, ah, eu que não quero comprar o Ray-Ban, porque se eu quisesse, eu ia lá na loja agora e a gente comprava o Ray-Ban. É desse jeito, simples. Ok, eu fico enrolando e acabo não comprando. Só que o problema é que eu acho que é isso que acontece. É, como o Natal é pra dar presente, a pessoa fala um negócio específico e você tem que dar aquele negócio específico pra pessoa. De um valor alto.
Então você tá chateada que seu irmão falou exatamente o que ele quer?
Não, meu irmão não falou nada.
Ah, tá.
Meu irmão não falou nada. Entende?
Eu acho, tipo assim, igual a pessoa falar, ah, você é pão dura. Igual
e isso,
aconteceu.
E isso só não vem da minha mãe, vem de, né, de todo mundo.
Exato. Mas é igual a sua mãe falar isso, por exemplo. Eu acho uma pouca vergonha, uma falta de respeito. Uma mãe velha dela falando um negócio desse com uma menina tão gente fina. Pouca vergonha.
Quando sua mãe também fala, eu também acho.
Não, minha mãe fala muita coisa ruim de mim, mas eu já tô acostumado, né, Thalita?
A gente não tá falando, a gente tá parecendo que tá fazendo um podcast falando mal das mães, mas
não,
não é não.
Tô te contando as coisas ruins que a mãe fez. Não, mas, por exemplo, sabe? Igual, teve uma situação que eu presenciei uma vez, onde o cara tava com a namorada no restaurante, né, no aniversário dela. Aí, na hora de pagar a conta, foram dividir a conta. Aí, uma pessoa virou e falou assim... Se fosse eu, fosse o aniversário da minha namorada, eu já tinha pagado pra todo mundo, a gente já tinha ido embora. Eu olhei assim, interessante. Agora, o cara que falou não sabe se o namorado, o meu colega, né, tava passando uma situação ruim financeira. Ele não sabe se o cara era capaz de pagar a conta da mesa toda, sabe?
Uhum.
O cara foi e pagou, né, pra não passar vergonha.
Pagou a conta toda?
Pagou a conta toda da mesa. Mas... Eu fiquei assim, poxa, o cara não sabe a situação dele pra ele poder jogar assim, sabe? É outro tipo de coisa que eu achei errado o comentário da pessoa. Do mesmo jeito que sua mãe fala, ah, você é pão dura. Pô, ela não sabe seus planos, ela não sabe se você tá precisando. Entendeu? Igual eu, por exemplo, eu ia fazer tratamento de dente aqui. $7,000. Que ia ficar pra fazer o tratamento de dente aqui nos Estados Unidos. Ninguém vai querer saber se eu tenho condição de pagar ou não. Entendeu? Aí se eu chegar no Natal e falar, poxa, não dá, a pessoa vai falar, você é pão duro.
Uhum. Sabe o que é o problema? Eu vou te falar o que é o problema agora. Assumir que tá acontecendo certas coisas. Igual, vamos supor, não tô falando que é isso que tá acontecendo, mas talvez seja na cabeça das pessoas. Ah, ele tá indo pro Brasil, tá cheio do dinheiro.
Exatamente.
Mas não sabe que é mais barato fazer o procedimento do dente lá no Brasil. Yeah. Só que as pessoas pensam o quê? Não, é mais barato. Tanto é que, eu tô dando um exemplo aqui, a gente tá tentando vender uma mala pra ele poder...
Ajudar a pagar a passagem.
Pagar a passagem. A pessoa fica assim...
Isso é pão duro.
Pão duro.
Nossa, a passagem tá barata. Então paga a passagem pra mim.
Eu acho que é tipo assim, e também é os gols das pessoas, é o ideal da pessoa, é o que a pessoa tá passando
pessoa
no momento.
Faria
a pessoa
aquilo,
não quer
e
saber.
Ela acha que você tem que fazer também. Igual sua mãe gosta de dar presente caro. Ela acha que você tem que dar presente caro. Se não for caro, é tipo assim, nossa, que pão duro. Olha, é uma coisa que eu. Uma, uma, uma situação que eu... A maneira com que eu olho uma situação hoje. Eu posso mudar de ideia? Posso. É como eu vejo certas situações hoje. Por exemplo, igual eu sempre falo com a Thalita, às vezes é como a pessoa age com as coisas pequenas. Uhum. E isso vai mostrar como ela vai agir com a coisa maior. Entendeu?
Uhum.
Eu, por exemplo, eu penso hoje da seguinte maneira. Questão de pessoas famosas, artistas, pessoas ricas. A pessoa é rica. O Whindersson Nunes, vamos colocar ele como exemplo.
Uhum.
Por que ele é rico? Porque as pessoas assistem o vídeo dele.
Sim.
É? Não, é porque ele fez os vídeos. Porque, né? Se fosse só questão de assistir, é outra coisa. Se ele não fizesse vídeo, ninguém ia assistir. Uhum. Mas tá bom. Aí ele ganha dinheiro porque as pessoas assistem os vídeos que ele faz. Tem gente que acha que agora, por ele estar rico, milionário, é obrigação dele dar dinheiro para os pobres.
Uhum.
Eu discordo. Eu discordo com o pensamento que é obrigação dele. É um dever ele, seria o certo ele fazer, o ideal ele fazer? Sim. Mas é obrigação dele?
Não,
não, cara, sabe por quê? Ah, mas você ficou rico porque a gente assistiu os seus vídeos. Sim, mas você riu quando eu fiz os vídeos. Foi mais trabalho pra mim fazer o vídeo do que foi pra você assistir.
Exato.
Entendeu? Agora você tá querendo cobrar de mim porque... E outra, não é assim, entendeu? Eu penso assim.
Eu
discordo com essa coisa de achar que é a obrigação do rico ajudar o pobre. É o que ele deve fazer? Sim.
Uhum.
Mas não, eu não vejo como... Eu acho errado. Eu penso que é errado achar que é uma obrigação da pessoa.
Eu também acho. Eu concordo com você. Não é porque você colocou na minha cabeça, não. Eu também concordo. Tem uma blogueirinha aí. Ela e o marido dela têm dinheiro e tudo. Ela falou assim... Uma pessoa fez aquelas perguntas que tem no Instagram. Você ajuda a sua família? Ela falou não. Aí as pessoas caíram de cima dela. Aí ela explicou. Falou, olha, eu trabalhei demais. Teve uma época que a gente estava morando num apartamento lá no Rio de Janeiro, que era top de um apartamento, só que a gente não estava tendo dinheiro para pagar o apartamento. E a gente ficava sustentando uma vida que a gente não podia ter. Hoje ela sabe mais sobre finanças e tudo, mas eu não pedi ajuda para minha mãe. Eu não pedi ajuda pro meu pai. Pedi ajuda pra ninguém. Nós dois se viramos e hoje nós estamos. Não, hoje nós temos o que nós temos. E é a mesma situação. Claro que se eu vejo que minha mãe tá precisando de um telefone, eu vou lá e compro o telefone pra ela. Se eu vejo que meu pai tá precisando de um carro e eu posso fazer isso, é mais que minha obrigação fazer. Mas eu dar um salário pra minha mãe viver, sabe? Eu entendi o que ela tava falando. Porque. É, do mesmo jeito que hoje, vamos supor, nós dois estamos num pensamento que é juntar dinheiro, investir dinheiro, fazer, sabe, correr atrás para mais na frente a gente poder falar, uau, a gente fez, a gente conseguiu, a gente chegou no nosso alvo. E aí, do nada eu falo, ah, vou dar dinheiro para todo mundo. Não, eu tenho que, não é que eu vou sustentar as pessoas, eu vou ajudá-las. Sabe? Minha família e tudo. Eu quero ver todo mundo bem. Ou dar trabalho, procurar. Mas é minha obrigação fazer? Não. Igual você falou. É, eu posso ajudá-las. Porque eu quero. Não porque é minha obrigação. Entendeu? Igual do mesmo jeito que eu já não moro mais com a minha mãe. É obrigação da minha mãe me ajudar? É obrigação dela? Não. A obrigação dela era, enquanto eu morava com ela, eu era menor de idade. Que isso é na lei que tem. Depois que passou da lei, se vira, meu filho. Se vira nos 30, que o problema é seu. Não, o meu ponto todo com isso é que, tipo assim, o que eu fico mais indignada é que ao nosso redor, a maioria das pessoas tem esse pensamento de que se a pessoa é rica, você tem a obrigação, sim, de comprar o melhor presente pra mim.
Deus te abençoou pra você. Então você tem que ajudar agora as pessoas. Calma aí. Igual, um exemplo de Salomão. Salomão pediu Deus sabedoria. E Deus falou, cara, já que você me pediu sabedoria, filho, e você não me pediu riqueza, você não me pediu as mulheres, você não pediu o reino, eu vou fazer o que eu vou fazer? Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar tudo ainda, eu vou te dar riqueza. Agora, a minha pergunta é, Salomão acordou no outro dia, depois que ele orou, sábio? Não. Ele foi o quê? Procurar sabedoria. Escrevo vários salmos. Aquele que de madrugada me procura, achará. Achará o quê? A sabedoria. Aquele que a pessoa que está lá estudando, está procurando, está aprendendo, vai encontrar.
Uhum.
Aí agora, Enquanto um tá lá procurando a sabedoria, o outro tá ali só coçando o saco. Por que que ele não achou a sabedoria? É porque Deus abençoou o Salomão?
Mais do que o outro?
Não.
É.
Entendeu?
Todo mundo pediu alguma coisa pra Deus.
Exato. Mas a pessoa não fez nada. Agora é obrigação do Salomão dar dinheiro pro de cá. Eu não acho que é obrigação. Mas, e geralmente, é o pobre, é o preguiçoso que acha que é obrigação do outro dar pra ele.
Uhum.
Entendeu?
E uma coisa que eu acho engraçado sobre isso é que...
Deixa eu só concluir. Mas o meu sonho é ganhar muito dinheiro pra poder dar pras pessoas. Uhum. Entendeu? Mas eu vou dar pras pessoas que eu quero, não por obrigação de sabe? Não é tipo assim, eu não acho tipo assim... Ah, velho, tem várias histórias de pessoas famosas. Kobe Bryant, por exemplo, ele teve muito problema com a família dele. Porque as irmãs e os parentes dele achavam que era obrigação dele dar dinheiro. E ele deu muitas das vezes. E o que aconteceu? Perdeu. Entendeu? E ele teve muito problema com isso. Mas o meu sonho... Nossa, a gente até fala. Nossa, poxa, o meu sonho era ter dinheiro pra chegar assim... Dar dinheiro pras pessoas mesmo. Dar um carro, ajudar assim, sem dó. Sabe? Sem dó mesmo. Sei lá. Por isso que eu tô falando, porque esse é o meu sonho. Eu não tô falando que eu quero ter, que eu não vou ajudar ninguém. E se você quer dinheiro, vai trabalhar pra mim. Não, meu sonho não é esse. Meu sonho é dar mesmo. Dar de boa.
Só que o negócio, pra você chegar nesse ponto, você tem que ter algumas coisas ali pra você, algumas metas pra você chegar nesse lugar. E muitas vezes você não vai poder dar um presente melhor no Natal.
Exato.
Muitas vezes você não vai poder ir numa viagem que todo mundo quer que você vá.
Uhum.
Então, é coisas que as pessoas não vão entender hoje.
Uhum.
Mas quando chegar naquele ponto e falar assim, hoje eu posso, toma aqui, compra o que você quiser. A pessoa vai achar que é a minha obrigação de fazer. Do mesmo jeito que acha que é minha obrigação comprar alguma coisa pra ela hoje.
A filha do Will Smith falou que, quando ela era mais nova, ela ia sair com as amigas dela, saía no restaurante e tal. Aí, quando chegava a conta, eles olhavam pra ela, tipo assim, paga aí. Aí que ela percebeu, tipo assim, nossa, eles me chamam pra sair com elas... E como se fosse a minha obrigação de pagar pra todo mundo.
Ah.
As amigas todas se viam como é a obrigação dela, porque ela é rica, pagar pra nós. Ela se sentiu mal.
E que ex-amiga é essa? Eu trocar tudo.
Mas é foda, cara.
Uma coisa é igual, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui pro Brasil a última vez, não é que... A família, todo mundo, tipo, não tem nada a reclamar. Ninguém tá passando fome, todo mundo tem uma situação... razoável, média. E aí você vai no Brasil, umas carnes caras, uns negócios caros. Eu falei, beleza, vou fazer um churrasco, vou chamar todo mundo e eu vou pagar o churrasco. Aí eu fiz o churrasco. Só que certas pessoas acham que, tipo assim, é mais que minha obrigação. Por quê? Eu moro nos Estados Unidos.
Uhum.
Isso aí que machucava, sabe?
É isso aí que eu tô falando.
Eu falo assim, pô, isso não é minha obrigação. Eu tô fazendo porque eu quero. Sabe? E o bom também, quando a gente faz algo desse tipo, você fica feliz em fazer.
Uhum.
Fala, caraca, todo mundo tá aqui, tá? Porque eu... Não tem problema, eu paguei mesmo, não tem problema. Mas o fato da pessoa achar que é a obrigação de você fazer algo por ela, eu acho que isso que incomoda a pessoa que tá fazendo.
Uhum.
Sabe? Não faz sentido isso. Acho que todo mundo deveria correr atrás do mesmo jeito, pra todo mundo... ser bem, sabe? Se suceder bem. Suceder.
É. Mas não é infelizmente. Eu quero ser a pessoa que vai ter condição de ajudar todo mundo.
Eu também.
Mas é muito difícil, cara. Depois que você começa a aprender sobre dinheiro, como fazer as coisas, como lidar com dinheiro, você vê como é difícil. Tem gente que fala que é mais difícil você dar dinheiro às pessoas que têm dinheiro do que conseguir dinheiro.
É.
É mais fácil você conseguir dinheiro do que distribuir dinheiro. E eu vejo que é. Porque, por exemplo, você vai ajudar uma pessoa que está com dívida. Igual no Pablo Marçal perguntou pro cara. O cara tava devendo 100 mil. Ele falou, ok, se eu te der 100 mil reais agora, o que, que você vai fazer? Vou pagar minha dívida. Tá aí o problema. Entendeu? 100 mil reais, você vai pagar a sua dívida de 100 mil? Você pagou, agora você tem o quê? Nada. Agora, com 100 mil reais, você compra algo que vai te gerar um lucro todo mês. Aquele lucro você vai pagar na sua dívida. Vai demorar a pagar? Vai. Mas quando você terminar de pagar a dívida, o que, que você tem agora? Você tem um prédio de aluguel. Ou você tem alguma coisa que, já tá, que vai continuar gerando aquele dinheiro, sabe? Então, tipo assim... Se a pessoa soubesse disso, ela já não estaria na situação que ela tá.
Sim.
Mas se, pra você ensinar isso a uma pessoa que tá nessa situação, é difícil pra ela entender. Ela não vai querer aceitar. Você vai falar, só me dá meu dinheiro pra pagar a minha dívida, então.
É.
Entendeu?
E o pior de tudo que é que você dá o dinheiro pra pessoa fazer isso, ela faz. E daqui a pouco ela tá de dívida
de novo. Ela tá de dívida de novo. Igual o Jim Rohn fala, se você ganhar $1 milhão, é melhor você se tornar um milionário rapidamente pra você poder ter aquele dinheiro. Porque senão rapidinho ele some.
Some. É igual sempre você fala sobre o exemplo das pessoas que ganham a
loteria.
A loteria. Perde tudo, fica mais pobre ainda.
E tem gente que... Eu vi um caso na internet de um cara que ele investiu dinheiro em fazenda e tudo. Só que ele não sabia mexer com aquilo. Perdeu tudo do mesmo jeito. Entendeu? Então, I don't know. É complicado, cara. E eu
não tô falando pra falar mal da nossa família, falar... Não, é só que, tipo assim, em geral, sobre dinheiro, sobre dívidas, e agora a gente vai chegar no Natal, você que provavelmente tá escutando, você provavelmente tem uma família, essa família tá ali e tem essa parte do presente. Se você não tem a condição de dar o presente, ou se você tem um certo goal, uma certa meta... Não deixe de cumprir sua meta porque sua família está de cima de você para você comprar um presente, para você fazer algo. Se a brincadeira de amizade secreta lá no Natal é acima de 50 e a sua meta era de R$50, não brinca. Porque você vai acabar fazendo, você vai deixar de fazer uma coisa que é para o seu melhor, para o futuro, daqui 3, 2 anos você está melhor, para você poder falar, não precisa fazer amizade secreta não, toma um presente aqui para todo mundo. Sabe? Do que fazer. Não é que... Ai, mas é mão de vaca. Não é, velho. Você tem sua meta. Fala, ô, fulano, vamos fazer uma brincadeira mais barata. Ou, sabe? Pra não poder prejudicar ninguém e você conseguir ainda assim chegar no seu alvo. Sabe? Eu acho que... E, igual eu falei, ultimamente eu tenho colocado esse sentimento em mim. E não deixar que o que a pessoa falar sobre situação de dinheiro, mão de vaca...
Sua mãe.
Não...
Ah, tá, desculpa.
Tipo, vamos pôr sua mãe. Sua mãe ou qualquer outra pessoa. Igual a gente já conversou, a gente tava conversando com o Lucas e a Manuela. Falou, gente, não precisa nem comprar presente. Massa, não vamos comprar presente. A gente pode sentar aqui e fazer um jantarzinho nós. Chamar os irmãos todos que tem. E fazer um jantar de Natal. Uma amizade secreta de $1.
Cada um é de um jeito. Mas eu, por exemplo, quando eu vejo pessoa velha. Assim, feliz recebendo um presente. Porque queria receber um presente de Natal. Eu fico assim. Acho que já passou da idade de você ficar tão feliz na esperança de receber um presente de Natal, você não acha, não?
Mas não é, né? Você sabe. Cada um tem. E a minha maioria é por causa que é...
A linguagem do amor da pessoa, né? Mas, tipo assim, você gostar de receber presente, sim, mas você vê que a pessoa tava assim... Ai, finalmente... Tipo assim... Tinha que receber um presente. Eu fiquei assim, ah, por favor, cara. Sei lá, velho.
Uma coisa que eu vou dar um exemplo aqui, tem uma pessoa conhecida minha que tem um primo, e esse primo ligou pra uma tia e falou assim, tia, eu tô querendo casar, vai mesmo. Aí a tia falou assim, é mesmo, meu filho, que bom. Falei, tia, mas eu nunca te pedi nada, tô precisando de ajuda pra fazer o casamento, pra comprar as coisas, pra mobiliar a casa. Aí a tia falou assim, ok. Aí o sobrinho falou, ah, eu vou pedir pra uma outra tia nossa e tal, pedir pra outra família, E aí eles. Todo mundo tá dando um pouquinho. Se você puder dar, me dá. Aí eu fiquei. Aí na minha cabeça, eu,
Acho meio
Thalita,
errado.
se eu escutei. Quando eu escutei a história, eu fiquei assim. Eu escutei e não falei nada, né? Falei, se fosse eu, hoje, com o meu pensamento, eu falaria, olha, vou te dar um conselho. Se fosse bom, não dava, né? Vendia. Mas, se você não tem condição nem de comprar uma mesa para colocar na sua casa, nem em casa, meu filho. Pensa um pouquinho mais, trabalha um pouco mais e corre atrás. Ou aluga um lugar, um quarto primeiro, junta um dinheirinho pra você conseguir comprar suas coisas. Porque se você não tem condição nem de conseguir ter uma casa mobiliada ou alugar uma casa sem ter a ajuda de ninguém, imagina daqui 2 meses, o que que você vai arrumar? O que que você vai fazer? Você vai ter dinheiro pra você colocar comida dentro de casa? Na minha mente. Mas como eu sou uma pessoa que hoje não tem nada, né? Não, não vou falar da
Ela
opinião.
não fala pra pessoa, ela fala aqui no podcast pra milhares de pessoas.
Entende? Então eu acho que tipo assim.
Eu entendo o que você tá falando e eu penso da seguinte maneira. Aí porque a pessoa pode argumentar, mas é difícil ter as coisas no Brasil. É difícil, mas tem gente que tem. Por que que ela tem? Porque ela tem uma. Ela descobriu a chave, ela descobriu o segredo. Ali, o problema que eu vejo ali é o mindset da pessoa. É o sabe? Ela tá no mindset que ela não tem condição. Ela nunca vai ter condição. Vai ser uma pessoa que quando ela sempre vai pedir ajuda. O dia que ela muda. Igual você falou, você não tem condição de comprar? Acho que você está investindo no momento na área errada da sua vida. Acho que talvez você é para estar investindo em estudo para você ter um emprego melhor onde você vai poder. Conseguir ter condições de comprar isso, você não acha? Porque tem gente que tem essa. Em questão de casamento, nem falar mal. Mas tem gente que vive essa ilusão. Como se o casamento fosse mais importante do que o crescimento pessoal que ele precisa ter. Entende? A pessoa age como se ela casar, agora ela tem um diploma. Ela é uma médica, é um doutor. Eu casei. Então agora eu sou alguém na vida. Não, filho, você casou, você não muda bosta nenhuma. Entendeu? Você continua sendo o mesmo bosta. Entendeu? Parece que tem gente que investe mais em casar do que na vida dela. Eu, no caso de uma pessoa assim. O meu modo de ver é: você está investindo no lado errado. Melhor você investir em você para você ter uma condição de comprar. A pessoa ela está com a mentalidade ainda de que. Ela não tem condição, ela não vai ter. O Brasil é difícil, as coisas aqui são difíceis. Entendeu? Eu diria não casar? Não diria não casar. Mas se a pessoa tá com a mentalidade, né? Tá com aquele paradigma ali que tem que quebrar. Mas. Você vai falar o quê?
Não, mas é igual eu tô falando. Eu não vou falar nada, né? Vou falar o quê? Pra pessoa não dar dinheiro pra outra pessoa? Não, eu vou ficar calada. Só que assim, não tá ajudando.
Não tá.
Não tá ajudando. E, ó, não é falar ruim não, mas daqui a alguns meses vai ter uma notícia que deu divórcio, porque, né? Porque aquela mesma, aquela famosa, aquela famosa que todo mundo fala. Quando a mão, quando o dinheiro acaba, a mão, quando o dinheiro acaba, a mão acaba também. Então, acaba que acontece. Se já tá casando sem o dinheiro, quando o negócio apertar mesmo, meu amigo.
O livro O Milionário Vive ao Lado, ele é muito bom explicando essas situações aí. Porque eu pensando, analisando essa situação desse caboclo, por que que ele foi para as tias pedir dinheiro? Porque as tias vão ter? Por que que as tias vão ter?
Porque eu estava, sei lá.
Entendeu? Elas tiveram mais tempo, juntou mais. Você tá juntando? Igual filhos, os filhos de rico, de rico não, filhos de pessoas que já tiveram emprego e sempre juntou dinheiro. Tem uma condição de vida. Depois que eles saem da casa dos pais e vão casar, igual no caso dele, eles querem ter o mesmo estilo de vida que eles tinham morando na casa do pai. Porém, o pai já tem uma conta boa, já tem investimento em estoque, já tem uma casa de aluguel, você tem? Não. Então você está vivendo um estilo de vida onde você não tem dinheiro para sustentar aquele estilo de vida.
Sim.
E no caso dele, talvez pode ser algo semelhante. Tipo assim, ou talvez o pai dele fez assim, ou o pai dele mora numa casa assim, ou a mãe do fulano mora assim, e ele acha que ele também tem que fazer assim. Porém, você não tem essa condição.
Uhum.
Velho, eu é aquele negócio, né? Eu sei lá, sei nem o que eu tô falando. Eu só acho... Eu penso igual você falou mesmo, minha opinião de...
É igual eu tô falando. É, igual você falou uma coisa, acho talvez na hora que eu falei, eu fui muito grossa.
Mas é isso.
Mas,
é grossa, é, mas é verdade.
É, mas igual você falou, não precisa, não é que você não tem que casar. Não, velho, não. Pode casar, não tem problema nenhum. Só que vem comigo, vamos escutar, vamos pensar junto. Se hoje você tá pedindo ajuda pra fazer isso, imagina lá na frente. Só que aí você tem que entender que as pessoas vão chegar a um ponto que as pessoas vão começar a falar não pra você. E aí?
Eu
aí
só
você
acho
vai
que
ter...
ele tá investindo no lugar errado no momento.
É, então.
Você não tem condição? Porque, em vez de. Aquele negócio, a pessoa, em vez de pensar assim, ó. Ó. Um exemplo que eu vou
e
dar.
Outro, deixa eu falar outra coisa. E o massa, assim, quando você escuta as histórias. Não é a primeira história que eu escuto que é desse jeito. Eu tinha escutado outra semelhante. É que a pessoa mal conversa com o ti e liga e manda mensagem pedindo.
Uhum.
Aí que eu ia falar, não. Falar, olha, meu filho, te amo, faz tempo que eu não escuto sua voz, que eu não te vejo, mas vou te dar isso aqui, ó. Vou te mandar esse livro aqui. Leia. Deus te abençoe.
Né?
Se você não ler, e tipo assim, mandar um dinheiro dentro do livro. Vai jogar o dinheiro fora e eu vou ficar perguntando, e aí, leu? 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 E o dinheiro vai estar lá dentro. É muito... A gente, o negócio também é que a gente, hoje a gente sabe, principalmente nessa área, né, que a gente estudou, a gente lê
tá
sobre isso,
sabe.
Tá aprendendo, é, exato, a gente sabe, eu tô falando assim, o que a gente aprendeu, é, mas, e tem aprendido sobre finanças, e é uma coisa que afeta muito a pessoa, relacionamento, tudo. Então, se a pessoa não tem isso, acaba que não adianta, velho. A pessoa pode ajudar o que for, que vai continuar no mesmo jeito. Porque a pessoa não quer mudança, ela não busca mudança. Então, eu acho que hoje eu faria desse modo, se fosse sobrinho meu, né? Eu falaria assim.
Eu
não ia chegar aí. Dar...
Eu não ia falar ignorantemente.
Não, também.
Mas se eu fosse falar no curto e no grosso, eu falaria, olha, se você tá me pedindo dinheiro, eu acho que você tá investindo na coisa errada. No momento. Não tô falando que você não é pra investir em casar. Não tô falando que você não é pra casar. Mas você tá procurando dinheiro pra colocar em algo que não... Sei lá, cara.
É. E uma outra coisa também que a pessoa pode usar de desculpa é, mas eu sou cristão, tenho que casar, não posso fazer não posso fazer sexo antes do casamento, tem que...
Não, a pessoa vai falar assim, ah, então você tá falando que casamento não é investimento? Lógico que é. Mas você tem investido em você também pra poder sustentar o casamento?
É.
Tá, I don't know. É um assunto que, tipo assim,
vai,
quem...
Tem a opinião lá, né?
É, porque, olha só, o que acontece... Que eu já vi acontecer. A pessoa... Tudo dá errado na vida da pessoa. E a pessoa vai e culpa o presidente. Culpa todo mundo. De menos quem?
Ela mesma.
De menos a pessoa que tomou todas as decisões pra ela poder chegar naquele lugar. Que é ela mesma. A pessoa fala... Ah, se acontecer isso, eu vou fazer isso. Tem que ser mais claro, né? No exemplo. A pessoa fala assim... Ah, você quer saber? Se meu patrão me mandar embora hoje... Vou ficar em casa e vou pedir ajuda do governo. O que vai acontecer nos próximos mês?
O patrão vai te mandar embora
e
você vai conseguir.
Você vai ficar aí pedindo ajuda do governo. Mas agora, se a pessoa fala, você quer saber? Se meu patrão ir embora, eu vou arrumar outro emprego melhor. Não, mas a pessoa pensa assim, eu vou pedir ajuda do governo. Aí daí vai só caindo. Mas foi tudo decisões que a pessoa tomou. Esse cara aí tá pedindo ajuda. Se ele mudasse a chave no cérebro dele e falasse, quer saber? Eu vou casar, mas eu vou casar só quando eu tiver o dinheiro pra pagar tudo. Não vou pedir ajuda de ninguém. E mais, nos próximos 12 meses. Quero ver se esse porra não vai casar e não é ele que não vai pagar tudo. Entendeu? Eu falo, é a necessidade que faz o sapo pular. Se o sapo não tivesse a necessidade de pular porque tá vindo uma cobra comer ele, ele ia ficar ali paradinho o tempo todo. Entendeu? Se ele falar, eu vou pagar tudo nos próximos 12 meses, eu não sei como, mas eu vou descobrir uma maneira de conseguir esse dinheiro sem pedir pra ninguém. Eu vou arrumar um emprego, eu vou aprender a vender online, vou aprender a fazer alguma coisa, vou escrever um livro, vou fazer alguma coisa, mas eu vou conseguir. Ele vai arrumar, ele vai descobrir uma coisa pra poder fazer. Mas não, ele tá, ainda tem a mentalidade de... É só eu pedir. Eu sou coitado. As coisas no Brasil é difícil. Aí não sei o quê. É só eu pedir. Se eu pedir cada tia me der R$1.000, pô, já dá pra comprar não sei o quê.
Uhum.
Vai conseguir?
Vai.
Vai. Do mesmo jeito que ele conseguiria se fosse só ele. Agora, que tipo de pessoa ele vai ser se ele conseguir por conta própria versus se ele conseguir pedindo as pessoas? Entendeu? O Jim Rohn fala, faz um alvo de conseguir $1 milhão, não para você ter $1 milhão, mas para a pessoa que você vai se tornar para conseguir aquele $1 milhão. Você vai ter que aprender, você vai ter que descobrir, você vai ter que tentar coisas, você vai fazer coisas que você achou que você não seria capaz. Não estou falando de coisas ruins, não estou falando de roubar banco, estou falando, você vai ter que aprender, você vai ter que ler livros, vai ter que aprender sobre o mercado, investimento, comprar uma casa, alugar e tal. Você vai aprender. Depois que você conseguir aquele $1 milhão, você vai ser outra pessoa. Agora, se você ganha na loteria $1 milhão, o que que acontece? Nada. Você não é um milionário. Você tem $1 milhão.
Você não correu atrás daquele
dinheiro. Não aprendeu nada. Entendeu? Então, tem muito o mindset da pessoa aí. Mas aí, muitas vezes, não tem como ele pensar isso. Ele não sabe. Alguém tem que chegar pra ele e falar. Muitas vezes, ele não vai aceitar aquilo também, você falar aquilo. Porque ele já tem os paradigmas, já tem as ideias sobre a qual ele foi criado por anos, que foi colocado na cabeça dele, entendeu? Mas é tudo uma maneira com que a gente olha as situações, entendeu?
E uma coisa interessante é que você acabou de falar, é que por mais que a gente fale de modo diferente do que as outras pessoas e fale, não vou te ajudar não, meu sobrinho, porque assim... A pessoa vai tirar aquilo como ofensa, ainda mais que ele não tá preparado.
Dependendo da situação.
Então, por mais que você fale o mais carinhoso e amoroso que for...
Às vezes tem... Eu penso o seguinte. Sempre existe uma solução pra tudo. Às vezes a gente não consegue ver ela, só vê ela depois que acontece. Depois que já não precisa mais, aí você vê... Uhum. Ah, se eu tivesse falado assim, teria dado certo.
Uhum.
Mas existe uma solução, existe uma maneira de falar com que ele vai entender e vai motivar ele vai ligar pra tia tudo e falar, tia, cancela, porque eu vou conseguir esse dinheiro. Poxa, velho, sabe?
Uhum.
Pô, eu ia dar moral demais. Eu ia falar assim, cara, ele seria outra pessoa se ele fizesse um negócio desse. É fácil eu falar, é fácil. Mas sabe uma coisa? Quando eu estudava todo dia, tava de noite estudando, ninguém via. Mas quando eu peguei o diploma, Ronaldinho é inteligente. Uau, sortudo, olha só, conseguiu, rapaz. Não é sortudo, não é inteligente. Eu estudei, eu paguei o preço, eu sacrifiquei muitos dias, entendeu? Aí agora eu sou uma pessoa diferente do que aquela pessoa que eu era antes de ter feito esse sacrifício. Muitas vezes as pessoas, a companhia te contrata porque você tem um diploma, não é porque... Você sabe. Não, é porque você tendo um diploma mostra que você foi capaz de pagar o preço para conseguir aquele diploma.
Uhum.
Entendeu? Porque muitas vezes você vai chegar na companhia, o que você vai fazer lá não tem nada a ver com o que você estudou. Você vai aprender um monte de coisa, nada a ver.
Uhum.
Mas você demonstra que você é capaz. Entendeu? Porque você se torna uma pessoa diferente. E, no caso dele... Ele vai se tornar uma pessoa completamente diferente. Se ele correr atrás, ele fizer isso, vai ser tipo assim... Né? Não é aquele negócio. A Bíblia fala que os pobres sempre estarão no meio de vós. Eu não tô falando pobre em financeira, não. Mas...
De sabedoria,
em tudo, né? Porque tem as... Né? Nós somos muito preguiçosos. Eu sou muito preguiçoso em muitas áreas.
Uhum.
E a gente tem que ser como as formigas, né? Que não para. Não é preguiçosa. Mas situação, questão de dinheiro é complicada, cara.
Complicado. Igual você falou, sempre vai ter pobre. E igual você falou, não é só de dinheiro, é de espírito, de sabedoria, de vontade de ser alguém, de tudo. E é só a gente, quem a gente poder ajudar e poder passar uma informação, a gente faz. Igual a questão do podcast. A gente tá falando aqui porque a gente gosta de falar, né? Conversar. E acho que tá passando algo pra pessoa poder, né, levar isso pra ela também. E ver que também é possível. Igual, eu já contei minha história aqui. Antes eu via dinheiro como uma coisa que eu tenho que gastar. Eu tenho que gastar. Eu tenho que comprar. Hoje eu já vejo totalmente diferente. E por ir e pelos livros. Pouca coisa que eu aprendi. Imagina o quanto que eu posso aprender muito mais. E a mesma coisa do rapaz. Se ele aprender cada uma coisinha, ele já vai mudar o pensamento dele e buscar de uma forma diferente. Se realmente ele quer casar, ele vai arrumar outra maneira para poder acontecer a mesma coisa, mas de outro jeito. Sem pedir ajuda para ninguém.
É complicado. Eu fico pensando, tipo assim, igual. As pessoas vão falar merda de você. Igual o jeito que as coisas que nós temos estamos fazendo hoje, porque nós temos um alvo maior. As pessoas vão a mãe vai chamar de pão dura. É engraçado, mas depois que você conseguiu o que você queria, ela ainda vai te chamar de pão dura.
Vai.
Vai falar, você conseguiu porque você foi pão dura.
Por isso que eu não tenho que levar pra ofensa. Por isso que ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém que tá tentando ter metas desse estilo de ser bem financeiramente, literalmente, só, né? Não levar, velho. Quando a pessoa fala assim, você é mão de vaca. Yes! Tô conseguindo, vou chegar lá. Tô chegando, eu vou chegar e quando eu vou ficar rico, eu vou comprar uma coisa que ela vai querer, que ela vai ficar, vai me chamar de mão de vaca de novo, mas eu vou falar assim, yes! Consegui de novo. Sabe, porque eu acho que se você deixar de fazer as coisas porque as outras pessoas estão falando, você vai acabar não fazendo, realizando os seus sonhos, realizando suas metas, e você não vai chegar no lugar que você quer chegar. E
só pra viver de um jeito que você não tava querendo viver, só porque as pessoas te chamam de pão duro.
É.
Ah, velho, é foda. Igual quando acontece esse tipo de coisa, hoje eu... Sua mãe fala assim, ah, você é pão dura. Minha mãe fala assim, ah, Ronaldinho, você é pão duro. Ah, Ronaldinho, você não sei o quê. Hoje, depois dos últimos 2 anos, não vou falar desse ano. Fala assim comigo, eu fico calado. Eu não demonstro raiva, o tento, pelo menos, né? Não falo nada. Deixo pra lá. Sabe por quê? Porque eu vejo, tipo assim, ah, tá me chamando de pão duro, por quê? Porque ela não sabe meu plano. E ela não sabe que é necessário fazer isso pra poder chegar lá. Porque se ela soubesse, ela estaria lá já. Uhum. Ela estaria assim, Ronaldinho, vem. Não. Ela não tá me chamando. Ela não, a pessoa não tá lá já chamando você pra vir.
Uhum,
entendeu?
Uhum.
Mas aí você tá indo, a pessoa tá falando que você tá tudo errado.
E até tem... sobre saber o plano, talvez até saiba o plano, sabe que tá bem. Aí que a pessoa...
Mas ela não é capaz
aí,
de... Não quer fazer.
É, não... Fala assim... Ah, não, tá muito... Você tá muito...
Tá demais, não, não.
Você tá... Como que fala a palavra quando a pessoa tá... Começa a ficar bem de situação e...
Snob.
Snob. Uma pessoa que fica, tipo, tá muito metido porque você tá dando bem na vida. E não nem...
É.
Então, tipo assim, tem que continuar fazendo as metas que você tem sem escutar esse tipo de comentário que pode te atrapalhar, sabe? É igual eu falei, virar a tomada na hora que receber esse tipo de comentário. Levar como se fosse um comentário positivo, sabe?
Que... Igual quando a gente comprou a casa, não falamos pra ninguém. Quem era ninguém que eu falo é pessoas que não entendem sobre como funciona o tipo de investimento que a gente estava querendo fazer. Porém, ia dar uma opinião que a gente sabe que não ia ser uma opinião construtiva. Essas pessoas nós não falamos. Agora, pessoa que entendia, pessoa que estava ali para falar assim, ô, massa.
Vocês vão conseguir.
Nós falamos.
É.
Mas depois que a gente já estava tudo pronto, aí a gente falou. Sabe? Porque é foda, e muitas das vezes é o seu pai, é a sua mãe que é essa pessoa. E não é que é ruim, mas é, por exemplo, seu pai, você quer ser jogador de futebol. Seu pai nunca chutou uma bola. Você vai pedir a opinião dele sobre futebol? Vai?
Não.
Não, você vai pedir a opinião de um técnico, um cara que já foi profissional. Você vai fazer um investimento. Seu pai nunca fez, você vai pedir opinião pro seu pai?
Não.
Mas ele vai te dar opinião.
Sim.
Entendeu?
Porque também é até é a obrigação do pai, se sente obrigada a falar algo.
Sim, mas aí o pai pode falar, mas eu tenho experiência de vida, eu já vi muitas coisas, mesmo eu não tendo feito. Beleza. Mas, você não fez, né?
É.
Então, meio difícil pegar uma opinião aí. Mas é, velho. Eu, graças a Deus, eu não... Esse tipo de comentário igual aí falando, ah, você é pão duro. Ou falando, ah, você é igual seu pai. Ou outros comentários falando, ah, você é assim, assado. Esses comentários ofensivos, eu já não me ofendo mais. Eu fico triste porque a pessoa tá falando aquilo e não tá vendo o que ela tá falando.
Sim.
Mas eu não me ofendo mais. Não me deixo ofender pela ofensa que a pessoa tá jogando. Sabe? E eu acho que é muito bom isso, porque aí você não vai mudar o seu plano só por causa da raiva, pela tristeza, pela ofensa e tal, sabe? É interessante.
Você começa a se...
Fica assim, ah, você tá falando isso, eu sei, eu entendo por que você tá falando isso.
Sim.
Você tá errada, mas eu entendo.
É, você não leva entendo, pessoal, é você só entende que a situação, tá beleza.
É porque ela pensa desse jeito, então...
Tem como, não vou discutir, tá de boa. Esse é o jeito que você pensa. Cada um tem opinião. Não vou levar no pessoal. Vou fingir que foi pra outra pessoa.
Não me ofendo, não. Mas é. Dinheiro é uma situação... É difícil. O que mais tem que falar?
Só isso, falei muito. Acho que eu falei muito. Eu acho que eu nem vou colocar esse podcast.
Não,
mas eu não. Igual, se um dia minha mãe escutar, sua mãe escutar, ou nossa
não
família.
Tem problema.
Não tem problema. Eu falaria com a minha mãe também. Até falei com a minha mãe já, mas.
É, mas não adianta. Certas coisas não.
A gente tem que aprender a lidar com o que a gente tem. No caso, né? A maioria das vezes, igual todo mundo, a maioria dos livros fala que certos alvos que você tem. Pessoas que vão te atrapalhar, mas vai ser vão te atrapalhar, não. Vão te ser uma pedra no seu sapato, pode ser sua família.
Mas e também assim, ó. Sua mãe falasse assim, não compra casa, Thalita. Você ia deixar de comprar?
Não.
Pronto. Do mesmo jeito que certas coisas você vai falar pra ela, ela não vai fazer, ela não vai te escutar. Então é aquele negócio. Tipo assim, às vezes você pode falar, mas. No final das contas, a decisão tem que ser da pessoa, porque a vida é dela.
Sim. É.
Então, né? Não é...
Livre-arbítrio, né?
Deixa a pessoa fazer. Cada um tem que fazer, tem que tomar a decisão própria.
Verdade.
Só isso?
Só isso tudo.
Até a próxima. Beijo,
gente, queijo. Desculpa aí os B.O.
Desculpa, beijo. Desculpa aí, mãe.
Tchau, beijo.